Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu estou aqui com uma camiseta preta, uma barba por fazer aqui o meu rosto. A cabeça tem um headphone também na cor preta aqui. Bem à frente da minha boca, tem um microfone também na cor preta. E ao fundo aqui tem uma luz azul, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça o seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter, né, esteve essa possibilidade de estar conosco aqui ao vivo, né? Isso eu fico muito feliz quando você que está aí do outro lado da telinha separa esse espaço de tempo para estar conosco aqui no canal. Isso me dá uma velocidade, uma empolgação aqui. E fico cada vez mais motivado quando vocês conseguem estar conosco aqui ao vivo. E hoje, como sempre, falaremos de um tema, de temas super relevantes, temas expertos em vários temas que a gente traz aqui para o canal. Então, hashtag fica a dica para você já deixar o seu like e se inscrever. Porque até além desse conteúdo de hoje, são mais de 514, contabilizei certinho, 514 episódios, 100% gratuitos, onde você pode, né, e deve fazer sua curadoria de conteúdo. Nosso grande objetivo é compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdos relevantes com experts em vários temas para que você que está aí do outro lado da telinha pode consumir esses conteúdos e colocar na prática. Sempre, com certeza, um dos conteúdos que está no nosso canal de mais de, né, desses 514 conteúdos, tenho certeza que vai te ajudar e pode ajudar o próximo. Então, se esse conteúdo de hoje, inclusive, for relevante para você, pode ser relevante para outra pessoa também. Então, já compartilha, já deixa curtir, já deixa um comentário, já se inscreve no canal. Para nós, criadores de conteúdo, esse simples ato, né, são 3 cliques, já contabilizei, ajuda demais para nós aqui que estamos semanalmente fazendo conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha. Hoje eu estou com uma grande convidada, uma querida, Fernanda Nogueira, e falaremos de um tema bem legal, né, a profissão do Headhunter. É, exatamente, o que o Headhunter faz, onde vivem, o que comem, né, o que fazem no dia a dia. Vamos falar muito sobre essa profissão, vamos falar também sobre o mercado de trabalho, como essa profissão também atua dentro do mercado de trabalho. Então, para você, né, que já está aí ao vivo, já prepara suas perguntas, seja no chat através do YouTube ou através do LinkedIn. Lembrando que somos multiplataformas com esse grande objetivo de levar conhecimento para você. Então, vai procurar lá, Mário Porto, Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Você vai encontrar no YouTube, no LinkedIn, no Spotify, no Apple Podcast, enfim, no seu stream preferido. Eu tenho certeza que você vai encontrar o nosso conteúdo. E encontrando esse conteúdo, não deixe de se inscrever, dar aquele like e compartilhar para que ele possa chegar para mais pessoas, que eu tenho certeza de absoluta, pelas centenas de pessoas que passam aqui semanalmente em nossos conteúdos, com feedback positivo que eu recebo de vocês, fazem muita relevância na vida de vocês. Então, sem maiores delongas, deixa eu chamar minha super convidada aqui do dia de hoje. E, de novo, está aqui ao vivo, esse espaço seguro e colaborativo para você participar. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Fernanda aqui. Ei, Fernanda, seja bem-vinda ao canal. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, obrigada. Eu fiquei até sem graça agora com a apresentação.
Ah, fica à vontade, aqui o espaço é seu, tá?
Não, bacana. Obrigada pelo convite, super prazer estar aqui. Deixa eu me apresentar. Eu sou Fernanda Nogueira, eu sou Headhunter, sou sócia, uma das sócias fundadoras da Taylor. Inclusive, já vi que meu sócio está aqui mandando mensagem. Obrigada. Sou uma mulher branca. Eu era mais morena, né? Agora eu já estou com cabelos um pouco mais loiros, né? Que a gente não fica velho com cabelo branco, a gente fica loira. Estou com uma blusa preta, um colar dourado e no fundo é a minha casa.
Obrigado, viu, Fernando, por ter aceitado o convite, separado inclusive um espaço de tempo seu de qualidade para estar conosco. Muito feliz e honrado em te receber aqui no canal. Quero também deixar boas-vindas para o Rinaldo, né, para o Bruno, que estão aqui ao vivo conosco no YouTube, para você também que estiver ao vivo aí no LinkedIn. Mande através do chat onde você está conectado, né, já mande uma pergunta para nós aqui, trazemos aqui para a Fernanda responder durante esse nosso bate-papo aqui. E, Fernando, para a gente já começar aqui a esquentar os motores, né, já iniciar aqui nosso bate-papo, eu queria primeiramente, como se disse, começar do começo, né? Eu queria que você falasse o que é uma pessoa Headhunter, o que essas pessoas fazem, qual a relevância, inclusive, dessa profissão dentro do mercado de trabalho?
como vivem, o que comem.
É, que vive, que come, né? Que fazem.
Cara, super legal começar assim. É bem ampla a pergunta, então eu vou realmente, como você falou, voltar lá no início. É, o Headhunter já é uma profissão bem antiga, ela até alguns anos ela era pouco difundida mesmo, é, as pessoas confundiam o que era o Headhunter, misturavam um pouco com RH, com Job Hunter, que é o oposto, né, do que a gente faz, mas é uma profissão que surgiu há muitos anos atrás. A gente é oriundo de consultorias de gestão como Falcone, Aquila, porque o nosso trabalho é esse, prestar consultoria para as empresas. Em quê? Em pessoas. É, então, surgiu-se a necessidade de contratar boas pessoas lá no passado, nos anos 50, 60, 70, e com isso veio o surgimento da profissão de Headhunter. Lá atrás, pouquíssimas pessoas ainda. E aí a profissão foi ficando mais difundida, foi se entendendo a real necessidade de se contratar um Headhunter, né, para fazer processos seletivos, principalmente de alta gestão, que é onde a gente melhor atua, e a profissão foi ficando mais conhecida. É um caso até engraçado, a gente brinca sempre que o Headhunter acontece na vida das pessoas, né, Mário? Porque você vê, não tem um curso de formação para ser Headhunter, não tem uma faculdade.
Não fala nem na faculdade sobre isso, né? Assim, quando você faz faculdade, não tem uma disciplina Headhunter, né?
Não tem um curso técnico, uma formação, um curso de especialização sobre Headhunter. Então, na maioria das vezes, o Headhunter acontece na vida das pessoas.
Legal.
É isso, poxa, eu te conheço, vejo que você fala super bem, que você é um cara comprometido, determinado, tá ralando aí no seu canal. Cara, você tem jeito de Headhunter, você tem cara de Headhunter.
Tem algumas características assim, Fernanda, de uma pessoa, assim, essa pessoa é uma excelente Headhunter? Existe algumas características principais?
Existe. Primeiro de tudo, legal, você tem que ser um bom comunicador, né? Afinal de contas, eu brinco que a gente só faz isso na vida. Eu o dia inteiro tomo cafezinho com clientes,
troca
com
ideia,
candidatos,
né?
Com possíveis candidatos, para eu ser, ter uma rede de network muito boa, para eu conhecer do mercado, que o nosso principal trunfo são esses dois pontos, conhecer do mercado e a nossa rede. Então, você tem sim que ser um bom comunicador, uma pessoa agradável, que consiga criar uma boa rede de contatos, que consiga negociar com esses seus contatos, porque a gente também só faz isso, né? Negociação. E você tem que ser muito comprometido, muito determinado no que você quer, porque a nossa profissão, ela é bem volátil, né? Tem hora que o mercado está bem, tem hora que não está, tem hora que as empresas estão contratando, tem hora que não. E você não pode desistir. Você tem que entender que isso é cíclico, que você tem que persistir mesmo, que uma hora o mercado vai voltar, as contratações vão voltar, ou então se um mercado não está indo tão bem, vai ter outro que vai estar indo, então você tem que persistir e encontrar esse caminho. Então eu acho que é isso, ser um bom comunicador, ser uma pessoa agradável, gostar de gente, né? Não tem como você ser adiante se você não gostar de gente, e ser muito determinado e persistente.
Legal.
Mas só para eu completar o que eu ia te falar.
Sim, incrível. Aqui é isso, assim, não tem roteiro, então a gente vai emendando uma pergunta na outra, pessoal.
É isso. Mas é porque eu gosto de contar esse caso, que eu tenho muito orgulho de como que eu virei Headhunter.
Legal.
Headhunter não aconteceu para mim como acontece para a maioria das pessoas, dos meus colegas aí de profissão. Uhum. Meu pai é Headhunter.
Que legal.
Meu pai hoje já vai fazer 80 anos, né? Tá aposentado, trabalhava até vir a pandemia. E eu cresci vendo meu pai fazer isso, eu cresci vendo meu pai conversando com as pessoas, fazendo a diferença na vida das pessoas e no resultado das empresas através dessas pessoas. E eu achava aquilo muito legal. Poxa, meu pai tá ajudando uma família, meu pai tá ajudando uma empresa. E meu pai tá conversando, eu sempre gostei muito de conversar. Falei, eu quero ser isso aí quando eu crescer. E aí eu trilhei toda a minha trajetória de formação, de cursos e de carreira mesmo para me tornar Headhunter.
Uau, que legal, que história, né?
Hashtag... Mas tudo isso para responder a sua pergunta de que Headhunter é uma profissão antiga, ela já vem de muito tempo de mercado, e é isso aí.
Que legal, bacana, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história conosco, Fernando. E Fernando, assim, nessa famosa guerra de talentos, nesse mercado, né, bem aquecido, e cada vez mais as empresas e organizações estão buscando para aquele melhor talento, aquela melhor expertise ali para não só a sustentabilidade do negócio, mas alavancar o negócio, entregar melhores resultados, né, atender melhor o cliente, inovar, enfim, alguns pontos que a gente já sabe que esse novo contexto provoca as organizações. Você diria que esse momento, diante da sua carreira, né, de todo esse tempo como headhunter, é um momento oportuno, né, não só para a profissão, mas também dessa guerra de talentos que também proporciona um grande mato alto ali para a gente poder proporcionar novos talentos e oferecer esse negócio para as organizações?
Eu fico muito feliz que hoje a gente tem mais empresas concorrentes.
Legal.
Com isso, a profissão fica mais difundida, as pessoas entendem a real importância de se contratar um headhunter e você eleva o nível da profissão. E esse Legal. É um dos nossos objetivos na Taylor, elevar o nível da profissão. E quanto mais gente boa no mercado você tem, de concorrentes, inclusive, mais você vai querer elevar seu nível, mais você vai querer prestar um serviço de maior qualidade, de maior entrega mesmo para os seus clientes e para os seus candidatos. Então, essa guerra de talentos que você comentou, tem o lado positivo de elevar o nível da nossa profissão, mas sim tem o lado difícil, porque em muitas áreas, em muitas profissões, ainda falta gente boa, gente qualificada, gente com perfil, com fit cultural das empresas, e aí a gente tem que ficar usando a nossa rede de contatos e nossas estratégias de buscas, né, que são muitas, para tentar chegar nas melhores pessoas para aquelas empresas, porque é muito fácil eu falar, qual que é o melhor gerente de RH? E Rinaldo está aqui, que é um excelente profissional de RH, e ele sabe que eu não estou mentindo com isso, porque eu já falei isso com ele várias vezes. Qual que é o melhor gerente de RH? Não sei, depende. Para quê? Para qual desafio? Para qual momento de empresa? Para qual empresa? Para qual cultura? Então, tudo depende, e é aí que a gente entra. É aí que o headhunter entra com todo o seu conhecimento de mercado, com todo o seu conhecimento das áreas de especialização, para falar... Poxa, empresa, poxa, cliente, esse aqui é o melhor gerente de RH para você.
Eu acredito que fazer todo esse merge, né, assim, essa conexão, né, do melhor candidato ou candidata para aquela posição, independente do contexto da organização, seja um desafio extremamente desafiador, mesmo no sentido de achar ali aquela liga, né, vamos dizer assim, deu liga e essa pessoa é ideal. Para organizações. Como fazer isso de forma mais assertiva na sua visão, Fernanda? Como é que você tem, inclusive, criando esse fit, né, entre o melhor candidato para aquela organização em frente àquele contexto que ela está vivendo no momento?
Primeiro, são anos de experiência, né? Apesar de eu ser bastante jovem.
Um feeling também, né, Fernanda?
São muitos anos de experiência. Com isso, a gente consegue conhecer muito dos mercados que a gente atua e muito de pessoas. E quanto mais pessoas a gente conhece, mais a gente consegue comparar quem faz mais sentido para aquele determinado desafio, para aquela determinada empresa e cultura. Então, é óbvio, sim, tem o feeling, mas são muitos anos de experiência fazendo quase que a mesma coisa, com desafios diferentes e conhecendo muito do seu mercado. A gente lá na Taylor, por exemplo, a gente acaba meio que dividindo por áreas de afinidade e de especialização. Então, eu tive o privilégio na minha vida, a sorte grande, de cair num mercado que eu sou completamente apaixonada, que é o das engenharias e de RH. Então, eu acabo me especializando muito nisso e conhecendo muito desses mercados, dessas pessoas. E aí fica mais fácil de você entender quem faz sentido, quem tem fit com aquela determinada empresa e desafio. A minha sócia, Ana, por exemplo, ela já é especializada no mercado financeiro. Então, posições ligadas a finanças, jurídico, compliance, esse back-office, ela conhece muito mais do que eu, tanto do mercado quanto as pessoas que estão neles. Então, para ela é mais fácil, ela tem maior afinidade em fazer esse tipo de merge mesmo que você falou. E por aí vai, a gente tem outras áreas lá na Taylor, que só dá o exemplo da Ana para você entender a diferença, por exemplo, das áreas que eu tenho maior afinidade e das áreas que ela tem maior afinidade. Isso então, ajuda muito. Conhecimento de mercado.
É isso que eu te falo. Então, em linhas gerais, sim, tem que conhecer muito do negócio, muito de como está o contexto do mercado. Assim, dando um exemplo, né? A RH está aí com a parte de dados, né? De people analytics, inovação, por exemplo, uma área que eu estou, né? Assim, tem que conhecer todo esse movimento, né? Que a empresa tem esse desafio, mais profissionais que estejam aptos a esse desafio. Então, é um conhecimento profundo do negócio, um conhecimento bom de contexto. E um conhecimento das pessoas, melhores pessoas para encaixar nisso. São três pilares que você pode elencar, assim, que são os principais para ter uma assertividade na entrega?
Exatamente, porque hoje em dia você pegar um job description e jogar aquilo no LinkedIn é muito fácil. Você vai triar lá aquele tanto de gente, separar, ligar para alguns, entrevistar outros. Não é isso que te diferencia do mercado. Não é isso que um headhunter faz. O headhunter, ele vai, antes de tudo, antes de job description, esquece a parte técnica, ele vai querer entender da empresa. A gente consegue entender dos nossos clientes como se a gente estivesse lá dentro, como se a gente fosse uma extensão deles. E aí, a partir disso, óbvio, né, vai vir a parte técnica também, eu vou entender do job description, mas não puramente do, esse gerente de RH tem que cuidar de pessoas, ele tem que ter trabalhado com treinamento e desenvolvimento, tem que entender de recrutamento e seleção. Eu vou querer entender o para que ele tem que fazer aquilo. Sim. Em que medida ele vai usar aquelas atribuições ali e em que momento de empresa, onde que essa empresa está posicionada, aonde que ela quer chegar, o que, que já passou, e com isso eu vou linkando os pontos, tanto da parte técnica do fit cultural, quanto do meu conhecimento da empresa, para achar o profissional que melhor se encaixa naquilo.
Legal, assim, três pilares importantes, né? Agora, Fernanda, eu percebo também, pela sua fala, né, de contato, né, gostar de pessoas, tem um network também que acredito que seja fundamental nessa profissão, né, de ter essa rede de relacionamentos, a rede de interface, né, para que você tenha, de fato, um conhecimento, inclusive, dos profissionais que estão aí atuando, fazendo a diferença, né. Como é isso também na prática, né, assim, a gente sabe que, todo mundo sabe que network, né, fundamental em todos os momentos, mas acredito que para vocês, inclusive, tem um peso maior, né, no sentido que precisa estar sempre conectado e sempre sabendo o que está acontecendo no mercado. Quem são essas pessoas aí, que esses talentos que estão, de fato, revolucionando, trazendo melhores resultados, né? Como é isso para você e como é que você trabalha esse item dentro da Taylor?
A gente vive disso, né? O meu maior ativo está aqui. Meu maior ativo são os meus contatos que estão aqui na minha agenda de celular, que são pessoas que eu posso ligar ou que me ligam para saber do momento, para saber alguma coisa específica da empresa, do mercado, para acionar para esses projetos, para pedir indicação. Por isso que eu te falei, é muito simples jogar no LinkedIn, isso qualquer pessoa faz, não é o que o Headhunter faz. Headhunter, óbvio, né, gente? Eu não vou mentir, LinkedIn está aí para facilitar a nossa vida, sim. A gente usa sim, mas não é a nossa principal ferramenta. A nossa principal ferramenta é a nossa rede de contatos. Então, a gente passa a maior parte do nosso tempo em salas de entrevista e reunião, ou visitando clientes, ou recebendo eles, ou visitando candidatos, ou recebendo os candidatos no nosso escritório. Fica mais fácil da gente ligar os pontos, da gente conhecer do mercado. Não o trabalho do Headhunter não é ficar sentado no computador, digitando ou buscando ou fazendo relatório. É estar em sala de entrevista, é estar em sala de ligação, é estar criando a sua rede de contatos e não só criar, alimentar ela. Porque imagina, eu faço um contato aqui com você hoje e a gente nunca mais conversa. É um contato frio, é um contato que a gente vai se perder. Daqui a pouco você não lembra de mim, eu não lembro de você. Não é isso que a gente faz. Mais uma vez, nossa rede de contatos. Isso serve para todo mundo, tá, gente? Não só para o Headhunter. Nossa rede de contatos, ela não é só para um contato, para pedir favor e para nunca mais aparecer. Não. É para manter, é para conversar, é para trocar ideia. É por isso que eu falo, eu dei uma sorte muito grande, mais uma vez, outra sorte que eu dei na minha vida, de me tornar Headhunter e poder ter contatos, ter clientes e candidatos que viraram amigos. E isso é legal. Muito gostoso, porque fica muito mais fácil de você se relacionar.
Legal.
O Rinaldo é um que está aqui mandando mensagem. Que é isso, Rinaldo? Já foi candidato, que as empresas não me escutem. Já foi cliente. Cara, hoje ele é mais do que isso, hoje ele é amigo. E isso é muito gostoso.
E o Renato trouxe uma provocação bem interessante aqui, né? Ele traz, ó. Muitos RHs têm deixado esse feeling de lado, né? E às vezes até terceirizando isso para IA. Por isso os candidatos têm desacreditado tanto nos processos que são feitos por plataformas de recrutamento. Isso tem acontecido muito. Obrigado pela sua pergunta aí, primeiro, né, Rinaldo? E eu tenho percebido isso muito. Inclusive no LinkedIn você vê vários relatos, né? Pessoas criticando esse processo. Como é que você vê, pegando essa pergunta do Rinaldo?
A inteligência artificial está aí para ser usada e a gente vai usar cada vez mais. E, cara, maravilha, ela não vai substituir os nossos empregos.
Uau!
Ela vai substituir pessoas que não sabem usar a inteligência artificial, sim, a seu favor. Aí que está o pulo do gato. A gente usa inteligência artificial, mas nada substitui o olho no olho. Nada substitui aquela conversa, aquele cafezinho que a gente vai tomar e vai aprofundar mais em determinado assunto. Nada substitui isso. Nada substitui o feeling. É claro que, mais uma vez, a gente vai usar a inteligência artificial, sim, e tem que ser usada. Mas não tem como. O nosso trabalho, ele vai além disso. A gente tem que saber usá-la a nosso favor.
É, sem dúvida, né? Assim, eu também, né, sou super apto aí à inteligência artificial. Tá no meu dia a dia, mas acredito que a gente, cada vez mais, precisa conectar isso com a nossa entrega, né? O que, que eu utilizo do IA que vai, né, melhorar a eficiência, a eficácia ali do meu resultado. Acho que é muito sobre isso.
Ah, e Fernando, eu acho que a gente não tem que ter medo da inteligência artificial. A gente tem que ter medo é de não saber usá-la.
É, não, sem dúvida, né? E isso é uma quebra de paradigma muito forte, né? De pessoas que se travam no processo, como se o processo garantisse emprego, e não trazem ali a tecnologia, né, ou a melhoria do processo em função disso. Eu também, que isso para mim faz total sentido. Ah, e Fernando, assim, a gente, você falou, né, do network, nessa, né, rede de contato, tem um pouco de sonho envolvido também, né? Quando você está lidando ali, querendo ou não, com pessoas que têm a vontade ou de transacionar para uma carreira diferente ou ir para uma empresa do sonho. Como é isso para você, né? Que no fim do dia tem ali, né, o desejo e a necessidade da organização a qual você está atendendo, né, para suprir aquela necessidade daquela pessoa. E, por outro lado, também você tem uma pessoa, né, com um sonho, com uma vontade de crescer, né, com, né, um desenvolvimento ali pessoal e profissional. Como você lida com essas emoções também no seu dia a dia? Acredito também que seja um trabalho bem nobre nesse sentido, né, de conectar sonhos com a necessidade do negócio, das empresas que você atende. Deve ser algo bem, bem gratificante, né?
Bela pergunta. É, a nossa profissão, ela é muito séria. A gente mexe não só com a carreira do profissional, a gente mexe com os sonhos dele, como você bem colocou. A gente mexe com as famílias, que muitas vezes são levadas a apoiar numa possível mudança ou não, inclusive mudança de estado, de cidade. E o trabalho é um pilar muito importante, né, na vida das pessoas, pelo menos na minha e na maior parte das pessoas que eu conheço. Então, a nossa profissão é muito séria. E é muito legal, sim, quando você vê o sonho de uma pessoa se realizando. Poxa, eu tenho sonho de trabalhar nessa empresa, eu tenho sonho de ocupar esse cargo. É muito legal. Só que existe uma responsabilidade por trás também de que a gente não vende sonhos. A gente não pode vender sonhos. Por isso que é tão importante a gente entender da empresa, do mercado e da realidade daquela empresa. Não existe uma panela sem tampa. A gente só tem que... E eu sei que é até meio brega falar isso, mas a gente só tem que entender o tamanho daquela panela. Então, a gente tem que entender como que é o nosso cliente, o tamanho do desafio. Porque eu vou achar alguém que vá se encaixar e que vai ser a tampa daquela panela. Eu só não posso vender sonho. Porque eu posso destruir a carreira de alguém, a família de alguém... Né, a profissão, poxa, não é certo fazer isso. Então, a gente sempre tenta ser o mais transparente possível. Eu gosto muito de falar alinhamento de expectativas. Então, a gente passa para os profissionais, para os nossos candidatos, a realidade daquele cliente, daquela posição, daquele desafio, daquele mercado. E ele vai entender aquilo, processar, e a gente vai entender junto se vale a pena seguir ou não. Mas eu falo muito isso com a minha equipe. Coloquem a cabeça no travesseiro e durmam tranquilo de que vocês não estão ferrando com a carreira e com a vida de ninguém. Não vendam sonho. Mesmo que aquele profissional seja o seu placement, você fala assim, nossa, é ele que vai fechar a vaga. Se não for bom para ele, não vende esse sonho. Porque é muito gostoso quando você vê o sonho de alguém se realizando, mas deve ser muito triste você destruir o sonho de alguém também, propositalmente. E isso eu tenho a total consciência que na Taylor a gente não faz. Pode ser pelo dinheiro... que for, isso não é inadmissível. Então, eu contei, né, de uma parte meio triste, mas que é de responsabilidade da nossa profissão. Mas, poxa, olhando pelo outro lado, é legal demais quando você coloca alguém numa empresa que os dois lados vão estar felizes, que você vê que você muda a vida daquela pessoa e, ao mesmo tempo, você vê que ela vai mudar o resultado daquela empresa. É nisso que a gente acredita.
Uau, sensacional, assim, e que bacana, né, assim, lidar com isso no dia a dia deve ser um desafio gigantesco, né? De fazer essas conexões.
É muita responsabilidade.
E assim, acaba que você bem trouxe, não se vende sonho, né? Quando a gente vai trazer a vida real oficial, né? Eu sempre brinco, né? O jogo jogado ali, né? O dia a dia, tem que estar muito claro para ambos os lados, né? Do que vai ser o risco, né? Versus o retorno, né? Do que vai ser essa transição de carreira. E muitas vezes a gente percebe, inclusive, né? Queria trazer um pouco da sua opinião sobre isso, né, Fernanda? Assim, muita gente vendendo fumaça, né? Muita gente vendendo sonhos por aí. E como você vê esses riscos também da profissão de headhunter, né? Assim, de ter pessoas também que não... Obviamente, toda profissão tem, né? Tem as pessoas sérias e as pessoas que estão ali, né, bagunçando o mercado. mas eu queria que você trouxesse também uma percepção desse cuidado que as pessoas, inclusive que estão aqui nos assistindo ou vão escutar nosso bate-papo, também tenham, para que não tenham aí, né, profissionais ruins também, assim como em toda profissão tem, ter esse cuidado, né?
Exatamente. Todo mercado vão ter empresas e pessoas boas e empresas e pessoas que vão... Gente, desculpa, tá fazendo uma lambança por aí e que vão acabar atrapalhando mais do que ajudando. Mas a nossa profissão, ela é feita da nossa credibilidade, né? Bom. Então, são quase 15 anos que eu trabalho como headhunter e graças a Deus e ao meu trabalho também e a forma como eu me comporto, eu tenho hoje uma credibilidade no mercado, então eu sinto que as pessoas confiam em mim e eu fico super feliz com isso. Mas vamos supor que é o seu primeiro contato comigo, você não me conhece, eu tô te vendendo uma oportunidade super legal dos sonhos. Legal você acreditar em mim, mas faça o seu trabalho também de pesquisa. Se você conhece alguém que trabalha nessa empresa, que você está sendo sondado para trabalhar também, converse com ela, procura no mercado. Gente, hoje em dia tem tanta coisa na internet, tanta coisa no Google.
Bastante.
Joga lá no... Exatamente, joga no Notícias, vê o que saiu de notícia daquela empresa. Procura saber sobre quem vai ser o seu gestor, quem que é o pessoal ali da sua equipe, seus pares. Entenda como que é a reputação deles também no mercado, se fazem um trabalho sério ou não. Porque é muito legal quando as pessoas confiam na gente, mas existe também uma contrapartida que o profissional que está buscando uma oportunidade ou que está em um processo, ele tem que ter também de responsabilidade de procurar sobre. Afinal de contas, nós tentamos ter o maior número possível de informações para passar para as pessoas. Como eu te falei, a gente tenta ser uma extensão daquela empresa, mas vão ter coisas também que a gente não sabe. Vão ter coisas que não vão ser passadas para a gente. A gente depende também da confiança da empresa e da transparência dela com a gente. Então, cabe aos profissionais também fazer o trabalho deles de due diligence e procurar saber sobre a empresa, sobre as pessoas que trabalham lá, sobre aquele mercado. É uma responsabilidade dividida aí.
É legal você trazer esse ponto, né?
Responsabilidade dividida.
Também gosto desse ponto que você traz, porque senão fica só, né, o seu lado ali, né? Você tem a oportunidade, tem a empresa, mas tem um lado forte também do candidato ou candidata pesquisar, né, buscar informações, exatamente, entrar em contato para também ter essa certeza que é o caminho que ela quer seguir, né? E muitas vezes acaba terceirizando isso. Não, você colocou a proposta, estou vindo, porque é a melhor empresa do mundo. Não, mas você também tem o papel de pesquisar, né? Acho que esse é um ponto importante para que as pessoas também não desencadeiem toda a responsabilidade em vocês, né?
Mas eu não minto. Se eu nenhuma empresa é perfeita. Então,
sim,
a gente fala a realidade para entender quem que vai topar aquele desafio ou não. A gente conta dos problemas da área, a gente conta dos problemas da empresa, do mercado, do cenário que está. A gente fala tudo de bom, mas a gente fala tudo também de desafio que vai ter lá dentro. E aí a pessoa entende se faz sentido para a carreira dela ou não. Mas a gente tenta ser o mais transparente possível e, honestamente, eu acho que é uma obrigação nossa essa transparência. Porque eu não gostaria que fizessem isso comigo, ou com alguém da minha família, ou com algum amigo meu. Então, mas sim, tem empresas de todos os tipos.
E agora vou fazer uma pergunta bem cabalística, que todo mundo está esperando para essa pergunta. O que brilha os olhos de um headhunter no fim do dia, Fernanda? Acho que todo mundo vai agradecer por essa pergunta, né? Deve ter pessoas da nossa audiência que querem fazer essa pergunta. O que brilha? O que aparece lá, a estrelinha, essa pessoa que eu preciso? O que faz brilhar?
Eu poderia te responder da forma que eu respondo para todos os meus clientes, que é depende. Depende da empresa, depende da vaga, mas assim, falando...
Em modo geral, em linhas gerais.
Isso, falando de uma forma um pouco mais generalista, a gente sempre olha se a trajetória daquele profissional é consistente ou não. A gente começa por aí, né? São os primeiros segundos de contato que a gente tem com a pessoa. É olhar a coerência daquela trajetória. Depois a gente vai entender se essa pessoa trouxe resultados consistentes pelas empresas pelas quais ela passou. Mas existe também aquele perfil comportamental que é... E eu não estou falando da pessoa mais extrovertida do mundo, tá? A gente lida super bem também, cabe a nós entender, quando não é uma pessoa tão expansiva, que não fala tão alto como eu, por exemplo, que está quietinho lá na dela, mas, cara, traz determinação, traz vontade, traz aquele brilho no olho, Você perguntou o que brilha os olhos, é o próprio brilho no olho da pessoa, que você entende que ela tem vontade de construir a carreira dela e de mudar os resultados de uma empresa. Então, vem aí muitas coisas, como determinação, opa, me fugiu a palavra que eu queria dizer. Resiliência, desculpa.
Não,
quando você vê que a pessoa não desiste nos primeiros obstáculos, nos primeiros desafios. Resiliência acaba sendo uma palavra batida, mas ela é muito real. Se você vê que aquela pessoa não consegue completar um ciclo dentro de uma empresa porque ela desistiu ali no primeiro, segundo desafio, cara, não faz sentido, né? Então a gente vai olhar muito o brilho nos olhos, a vontade da pessoa, a resiliência, o comprometimento que a gente percebe também, se a pessoa vai ter ou não. Mas não pode deixar de falar da consistência da carreira e dos resultados.
Uau, hashtag fica a dica para vocês, né? Estão aí nos assistindo, estão buscando, né? Que brilha os olhos de uma pessoa headhunter, né?
Nem tudo é sobre a boa comunicação, ser expansivo, não. Tem outras coisas que são tão valiosas, né? Ou mais.
Não, sem dúvida. E que bom, né? Você compartilhou alguns pontos conosco aqui. Ah, e Fernanda, partindo do ponto também, né, assim, das indicações, eu diria, não sei se a palavra indicação seria ideal, mas assim, aquelas marcas que a gente vai deixando por onde a gente passa, né, acho que eu gosto de trazer muito desse ponto da marca pessoal, né, porque ainda tem poucas pessoas que acabam utilizando isso como meio também, para de fato se posicionar, né, buscar uma relevância no mercado, uma transição de carreira. Sobretudo, né, sobre network, sobre as conexões, sobre os contatos que você trouxe, né, assim, de fato, né, o histórico ali de onde essa pessoa passa, deixando essas marcas positivas também, ali torna relevante ali para, obviamente, aparecer ali para um headhunter e conectar com uma posição futura?
Ah, demais, gente. O que a gente deixa de legado nas empresas e de boa impressão conta muito, porque... Nosso mercado é muito pequeno, e quando eu digo isso, eu não estou falando só de Belo Horizonte. Você acaba conhecendo gente de todos os lugares. Então,
vamos
assim, conhecer o nosso mercado
antes
é pequeno.
Da live, né?
Exatamente, tivemos uma grata coincidência aqui antes. Mas a gente acaba conhecendo pessoas de todos os lados. E quando a gente vai acessando essas pessoas, elas vão comunicando sobre pessoas que passaram pelas empresas, que trabalharam com elas. E aí vem impressões tanto positivas quanto negativas, né? Então, você ter feito um bom trabalho naquela empresa, ter construído relações positivas, ter contribuído, ter feito amigos lá dentro, né? Ter feito a sua rede de contatos de uma forma verdadeira, isso vai contribuir sim, porque... A gente pede muita indicação, e eu adoro indicação. E das pessoas que eu sou mais próximas, que estão aqui na minha listinha, né, na minha agenda de celular, eu tenho certeza que elas são transparentes comigo quando elas me dão uma indicação. E elas falam, olha, teve isso aqui de bom ou não, nem liga para essa pessoa
nem
por
liga,
causa disso
corre.
E disso. É caro, claro que a gente tem que fazer a nossa curadoria e entender o que aconteceu, se foi isso mesmo, né? Tem gente que simplesmente não vai se dar bem com um coleguinha, e esse coleguinha vai falar mal, né? Então, cabe a nós também fazer a nossa curadoria. Mas, sim, o que você deixa de legado nas empresas e de percepções sobre você impacta na sua carreira, não tem jeito. Nosso mercado é muito pequeno, todo mundo se conhece. Você vai sempre achar um ponto de conexão ali.
Interessante, outra dica, né? Hashtag fica dica, né? As marcas, né, as positivas, o legado que você deixa nas organizações tem um baita valor aí para quem está buscando aí uma recolocação, buscando uma transição de carreira, enfim, buscando alavancar aí sua vida profissional. Aí, Fernanda, a gente acabou falando um pouquinho de tecnologia, mas a gente acabou não aprofundando um pouquinho. Eu queria um pouquinho mais de percepção sua sobre a tecnologia tem, de fato, apoiado muito nesse processo de vocês, né, da sua empresa, nesse processo de headhunt, conexão de candidato com vaga, com o contexto da organização, e como você vê a tecnologia também proporcionando talvez uma conexão feeling, mas tecnologia, através, provavelmente, dos dados ali, podem, de fato, melhorar a acurácia do seu trabalho. Você percebe isso? Faz sentido?
Não, é super legal isso, porque a tecnologia ajuda tanto a gente que eu vou te contar como que eu fazia o hunting quando eu comecei a trabalhar. Vamos lá, 15 Vamos anos lá. Atrás. Não existia LinkedIn, galera. Eu aprendi com meu pai. Pois é, aí você pensa, se não existia para mim, imagina para o meu pai. Que, como eu disse, está fazendo 80 anos. Então, eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a fazer o hunting, a buscar as pessoas nas páginas amarelas do catálogo telefônico.
Uau.
Agora eu condenei minha idade de vez. Meus quase 40 bateram na porta aqui agora. Mas é verdade. Então, a gente abria o catálogo, selecionava as empresas que a gente queria, ligava, tinha que passar pela secretária. Esse foi o início de carreira como headhunter. E óbvio, né? A rede de contatos, então, era mais imprescindível do que nunca. Mas aí, poxa, você vai falar que a tecnologia não ajudou? A tecnologia ajudou demais. Hoje eu tenho os meus contatos na palma da minha mão. Hoje eu tenho o LinkedIn, que é uma belíssima ferramenta de buscas. Mais uma vez, ele não pode ser a única, mas ele ajuda bastante. Hoje a gente tem sistema para fazer a gestão dos nossos processos, dos nossos dados, dos nossos candidatos, dos nossos clientes. Então, isso tudo vai contribuindo e a tecnologia. Se a gente vai ter uma ferramenta daqui a pouco que vai conectar com o feeling, não sei. A gente pesquisa muito lá na Taylor novas tecnologias. Tem algumas que a gente já usa bastante, de transcrição de textos, de o próprio relatório comportamental. Antes você fazia avaliação comportamental na mão, contando os pauzinhos lá,
nossa,
mostrando imagens.
Hoje não, também.
Hoje a tecnologia está aí para ajudar a gente. Você manda uma avaliação online, já sai com o relatório, você tem que interpretar. Eu não sei se daqui a pouco a gente consegue aliar isso com o feeling. Eu espero que não, porque é aí que está a essência da nossa profissão, sabe? É onde que o contato humano faz toda a diferença. Mas, se surgir, vamos testar e vamos contar se deu resultado ou não. Não sei se eu respondi a sua pergunta direito.
Sim, claro. Eu também acredito, né, sempre a tecnologia como meio para possibilitar a gente expandir, né, negócios, né, entregar melhores resultados. Eu acredito também, assim, que tem outro lado da moeda, que é o feeling, que é o olho no olho, né, o tete a tete, que tem um valor gigantesco, né. Eu também percebo que até um certo ponto a gente consegue ali analisando dados, né, tendo quanto fatos e dados não tem argumento, sim, né, não é isso, mas também tem que ter um pouquinho de feeling ali, porque é importante para nós, que somos seres humanos também, que é um ser relacional, né, que precisa do contato, esse olho no olho.
Nada substitui o olho no olho,
né, Fernanda?
Eu sofri muito com a pandemia. Eu sempre gostei de estar cercada de gente, de trabalhar com gente. Eu adoro estar perto da minha equipe, dos meus, né? Então, eu sofri muito na pandemia, quando eu tive que ir para casa e fazer tudo pelo computador, pelo telefone. Mas, graças a Deus, tínhamos tecnologia para isso, mas não substitui. Não substitui eu estar lá na Taylor todos os dias, do lado da minha equipe, escutando as necessidades deles, escutando até como eles se comportam e como se comunicam, para poder interferir, ajudar, desenvolver. Ai, gente, nossa, foi uma tristeza para mim trabalhar esse tempo todo de casa, viu?
Imagino eu, assim, né? E é uma profissão, de novo, né, como a gente trouxe, pessoas, né? Conectar pessoas. Acho que isso ainda põe esse peso maior nesse presencial, que é tão, também na minha visão, tão essencial para nós, seres humanos.
Eu te confesso que hoje em dia, quando alguém me manda assim, ai, vamos tomar um café virtual? Eu falo, não, acabou a pandemia.
Zé, vem aqui,
conversar,
né,
comigo, vamos tomar um café aqui. Óbvio, quando dá, né? Uma brincadeira, mas sim, eu tinha muita saudade do presencial, de tomar um café de verdade mesmo, presencial, conversando, rindo. Nossa, eu sofri bastante.
Bom, Fernanda, obviamente, tem pessoas que, né, vão passar no nosso episódio aqui, estão escutando, vão assistir, e também tem a vontade, o querer de virar um headhunter. Queria que você trouxesse também algumas dicas, né, assim, para quem quer, inclusive, né, atuar nessa profissão tão linda que você trouxe aqui, vários pontos importantes e relevantes, né, desenvolvimento da pessoa, com atender o negócio, colocar as pessoas certas ali dentro daquela organização para ajudar naquele contexto, aquele desafio organizacional. Eu queria que você trouxesse também, assim, como começar, né, a ser um headhunter para quem busca também essa profissão?
A nossa profissão é muito legal, é muito bonita. A gente realmente faz a diferença na vida das pessoas e das empresas. Então, quem tiver interesse, como eu disse, como não temos ainda uma formação, um curso, na minha visão, a melhor estratégia é fazer contato com headhunters. Mostre para a gente que você quer trabalhar, que você tem interesse na nossa profissão. Eu nunca deixei de conversar com ninguém que me mandou uma mensagem falando, poxa, Eu tenho interesse em saber mais sobre a profissão Headhunter, para ver se eu tenho aptidão para isso, interesse para isso. Eu nunca deixei de conversar com ninguém. Então, na minha visão, esse é um dos melhores caminhos. Você deixar os Headhunters saberem que você tem interesse em se tornar um. Para a gente vai ser um prazer conversar com essas pessoas e entender se faz sentido mesmo ou não. Por outro lado, acho que cabe também, como eu disse, a corresponsabilidade da pessoa fazer sua parte e procurar saber como funciona o trabalho de um Headhunter. Nem tudo são flores, como eu estou falando aqui. Eu não fico o dia inteiro numa sala tomando cafezinho. Quer dizer, hoje em dia, a maior parte do meu tempo, sim. Mas quando eu comecei, não. Quando eu comecei, eu tinha que estudar muito sobre o mercado. Eu não comecei sabendo de engenharias, né? Minha formação, eu sou psicóloga e eu fiz uma pós em negócios com especialista em finanças. Eu não sabia de engenharias, eu não sabia o que era um projeto. Vamos falar de FEL 1, FEL 2, vamos falar de mina subterrânea, céu aberto, automotivo, como que funciona a injeção sob pressão. Estuda, entendeu? Vê se você vai gostar daquilo também, porque o começo é difícil. O começo é muito trabalho, é muito mais trabalho, estudo e, desculpa a expressão, sentar a bunda na cadeira e pesquisar mesmo sobre as coisas do que chegar jogando esse jogo mais gostoso de sentar e bater papo. Poxa, vai ter que construir um chão, vai ter que fazer trabalho de computador, desk job mesmo, vai ter que falar com muita gente, vai ter que escutar outros headhunters abordando muitas pessoas para criar sua própria forma de comunicação depois. Mas a trajetória é linda e ela é rápida. Se a pessoa quiser, se ela for dedicada, se ela for comprometida, se ela tiver disponibilidade de tempo, inclusive, é uma trajetória que dá para a gente dar uma acelerada. Mas tem que querer e tem que entender que nem tudo são flores. Pensa, tem empresas que vão estar indo super bem nesse momento e outros mercados que não vão estar indo tão bem. E aí você está trabalhando uma posição CEO, posição super bacana, um C-level para aquela empresa que estava indo super bem e agora já não está mais. Seu projeto pode ser paralisado. Você tem que dar retorno negativo para esses candidatos, porque a posição foi cancelada. Isso muitas vezes é um balde de água fria. Não só para os candidatos, mas para a gente. Puxa, o projeto tão legal, estava indo tudo tão bem e agora eu vou ter que paralisar? Balde de água fria. Vamos desistir? Não. Vamos buscar outra alternativa, vamos buscar outros mercados, vamos segurar aquelas pessoas e quem sabe daqui a um tempo esse processo retoma. Mas são muitos altos e baixos. O mercado é volátil, é tudo muito cíclico. Então, você tem que ter resiliência. Mais uma vez, é uma palavra que já virou batida, mas que eu uso muito.
Uau, sensacional. Excelentes dicas aí, né, que a Fernanda compartilha conosco. Então, para você tá aí nos assistindo, tem essa vontade, tem dicas valiosas aí, conhecer muito também sobre o mercado, tem que falar a mesma linguagem, né, Fernando? Não dá para chegar ali para uma organização sabendo nem onde que é que te faz, como é que fica que a organização
nem
faz.
Nem que é um headhunter e fala, quero ser headhunter.
Não dá. Não dá, né? Tem que entender muito nos três pilares que nós trouxemos aí no iniciozinho da nossa bate-papo. E vamos falar de futuro um pouquinho, né, Fernando? Assim, eu queria... Tá. Vamos falar do futuro tão longe, não. Vamos falar de 10, de 5, de 2, de 3. Como é que você percebe essa profissão ao longo desse tempo, né? Como que de fato vai afetar essa profissão, seja um lado desafiador ali, seja um lado positivo. Queria que você trouxesse uma tendência para nós aqui do canal. Como é que você percebe a profissão de Headhunter daqui a um tempo?
Legal. Para mim, essa posição ela vai continuar existindo por muitos anos. Na verdade, eu acho muito difícil essa posição acabar. Qual que é a grande diferença? A gente teve, há alguns anos, um boom no mercado de vários novos entrantes para a nossa profissão, que é muito legal. Mas chegou a hora também de separar o joio do trigo, de quem está fazendo um trabalho sério, de quem não está, de quem veio por aventura, achando que tudo era mil maravilhas, para ganhar dinheiro, porque sim, é uma profissão que você consegue ter uma renda muito interessante, desde que você trabalhe muito, mas a gente teve muitos novos entrantes que vieram de aventura para brincar, que
surfar
não...
Surfar a onda, né, Fernando?
Que não fizeram um trabalho tão sério. E eu acho que tá chegando a hora da gente começar a separar o joio do trigo. A nossa profissão ela é muito séria. Ela não é comercial. Como eu te falei, a gente não fica batendo na porta dos clientes ou dos candidatos para vender sonho. Ela é muito mais que isso. Então, aqueles vendedores natos, assim, que só estão vendendo, vendendo, vendendo e não se preocupam com a entrega, daqui a um tempo eles já não vão ter vez mais no mercado. É muito legal vender, você falar super bem, vim de multinacional, mas, cara, se você não tiver uma coerência no seu trabalho, na sua profissão, e uma entrega séria, tão séria quanto a sua venda, não vai se sustentar. Então, acho que agora é a hora da peneira, e que é muito positivo para a nossa profissão, porque senão daqui a pouco ela perde a credibilidade por causa de uns poucos aventureiros que tem por aí. Mas não acho que a profissão vai deixar de existir, acho que a gente vai se profissionalizar cada vez mais, utilizar a inteligência artificial a nosso favor, mas impossível a nossa profissão acabar. Ela é muito séria. Empresas que dão valor nas suas contratações de executivos, elas tendenciosamente, normalmente vão procurar um headhunter, porque somos especializados nisso, né? Temos uma rede de contato para isso. Então, não tem como a nossa profissão acabar, mas ela vai sim se profissionalizar.
Bom, legal. Uma boa tendência, né, para quem quer se tornar um headhunter, tá aí uma tendência super positiva, né, ao longo do tempo, que pelo, né, vai se posicionar muito forte essa profissão. Ah, Fernando, estamos caminhando aqui para o finalzinho do bate-papo.
Foi um
bate-papo
muito
gostoso, né? Se deixar, a gente fica aqui, vira a noite, né? Foi um bate-papo muito fluido, muito gostoso contigo. Mas foi assim, você compartilhou muito conhecimento, né? Assim, foi muito bacana todo esse contexto que você trouxe sua profissão de headhunter. Tenho certeza que a gente está clarificando para as pessoas que vão passar aqui no canal. Fico muito feliz. Quero agradecer a audiência também que apareceu por aqui, ou que vai assistir nosso conteúdo gravado, ou também escutar através do Spotify. Obrigado por estar conosco até o final. Eu quero passar a palavra para você, Fernanda, quiser deixar uma mensagem final e também aonde as pessoas se conectam para conhecer mais o trabalho da Taylor.
Legal. Eu sou uma apaixonada com a minha profissão, acho que talvez você tenha percebido isso.
Pouco percebi.
Mas se deixar, eu fico aqui a noite inteira falando sobre o que, que a gente faz, como que é o nosso mercado, nossos clientes. Eu adoro, eu sou, até porque acho que veio de família, eu vi a importância dessa profissão na minha família e eu escolhi ela para a minha carreira. Eu sou muito apaixonada pela nossa profissão. Então, foi bom você ter colocado um tempo aí, senão acho que a gente ia a noite afora aqui batendo papo. Isso vale também para quem tiver interesse em conversar comigo. Adoro falar sobre mercado, sobre profissões, sobre carreira. Então, quem tiver interesse, me acha lá no LinkedIn, Fernanda Nogueira. Colocando Fernanda Nogueira Taylor, já vai me aparecer a minha fotinha lá. E para acessar a Taylor, no LinkedIn, Taylor Ezek, e nas redes sociais, no Instagram, @ Taylor Ezek. Taylor com I, pelo amor de Deus, gente. Tem muita gente que escreve Taylor com Y. Não, Taylor é com I. É de alfaiate, de feito sob medida, porque a gente acredita que todos os nossos processos são feitos sob medida para cada cliente, para cada candidato. Cada empresa é única, né? Cada pessoa é única. Então, não tem como ser diferente. Então, é daí o nome da minha empresa. E viu, já falei mais, era para eu ter encerrado, né? Já fui contar mais uma história.
Não, mas adorei, o final foi excelente aqui, né? Tudo conectou, né? De novo, eu fico com o convite, né, para vocês se conectarem com a Fernanda, né? Continuar esse bate-papo aqui, foi só um spoiler aqui de tanto conteúdo que ela pode ajudar você que está aí do outro lado da telinha. Então já fica a dica para seguir. Não esquecer também de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse conteúdo também para que ele possa chegar para mais pessoas. Fernanda, um beijo no coração da tua audiência. E valeu demais estar com vocês.
Imagina, foi um prazerzão. Obrigada pelo convite e obrigada a todos que assistiram ou que vão assistir. Um beijo grande.
Um beijo, pessoal. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.